exato, assim, ser solidão, o que é solidão pra cada um, o que é ser feliz pra cada um, o que é se sentir sozinho, acho que varia.
Mas acho que todo mundo tem esse momento de solidão, assim, de ficar sozinho, prestar atenção em si mesmo.
Esse momento da nossa vida, né, assim, essas novas descobertas, amores e coisas do gênero, não sei bem explicar.
Está começando Solidão Universitária.
Meu nome é Solidão. Acho que isso já diz bastante coisa sobre mim, né? Mas eu não fui sempre assim. Foi meio inevitável. Um dia eu me dei conta que eu tava sozinha. E não porque não podia contar com os outros, não é isso. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho tudo isso. Só que é como se eu não tivesse nada. E eu não sei bem porquê e me incomoda. As pessoas podem até se importar comigo, só que isso não vai me trazer conforto.
Quem é que nunca se sentiu sozinho? Apesar das festas e da confraternização típica dos universitários, é na faculdade que tomamos algumas decisões que podem mudar o rumo de nossas vidas. É uma responsabilidade e tanto para os estudantes, que entram cada vez mais novos no ensino superior. Suas prioridades começam a mudar a partir do momento em que está matriculado. O seu compromisso agora é com ele mesmo e com o seu futuro. E é ele quem tem que decidir o que é bom e o que é ruim, sozinho. Estar solitário não quer dizer, necessariamente, que alguém está isolado, sem contato com outras pessoas. Qualquer um pode muito bem estar afastado e não sentir falta desse convívio. Em alguns casos, o isolamento é voluntário. Pode ser uma forma de reorganização pessoal, de se conciliar com as lembranças ou com os próprios pensamentos. O afastamento pode até servir para sentir a presença de alguém que não está ali, só que o mais comum é justamente o contrário. Quando alguém está cercado de outras pessoas, e mesmo assim, sente como se não houvesse ninguém. Não é fácil identificar os sintomas da solidão. Cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com a frustração ou com o fato de estar sozinho. É o que explica a doutora Olga Mitsui, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.
Acho que ele é sempre produto dessa interação entre a sua experiência passada, o que aconteceu com a pessoa e o que ela fez no passado, e principalmente o que ela conseguiu como resultado desse seu fazer, e as condições atuais. Então é sempre uma interação. Aquilo que você, a sua experiência passada, ela é importantíssima, mas que também depende, aquilo que você vai fazer, pensar, sentir ou perceber, ela depende também das condições atuais de cada um.
O sentimento não é exclusividade de nenhuma faixa etária ou classe social. Podemos nos sentir sozinhos em qualquer fase da vida. Mas quanto aos mais jovens nas universidades? Será que eles se consideram solitários? Entrevistando os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, percebe-se que as opiniões se dividem. 8 alunos de cursos diferentes da universidade e com idades entre 17 e 27 anos foram entrevistados. Alguns se mostraram otimistas, outros nem tanto.
Os estudantes são pessoas solitárias?
Eu sou, na verdade. Não tem como eu falar isso porque eu conheço poucas pessoas.
Não acho.
Não, eu acho que não são, não. Porque você vê que a galera sempre tá em grupo, sempre tá junto, ou juntando vários cursos. Eu, por exemplo, tenho uma galera que tem gente de vários cursos, a gente tá sempre reunido. Então, eu acho que, não sei. Depende muito.
Não sei, eu acho que as pessoas parecem ter muitos amigos. Todo mundo tem um grupo, mas acho que todo mundo tem esse momento de solidão.
É a mesma dificuldade que eu tive em Porto Alegre, também como estudante universitário, lá fazendo mestrado, aqui fazendo doutorado.
Eu imagino que muita gente passe. Eu tenho amigos que são de Guiné-Bissau e eu sempre falo com eles, olha, solidão é uma coisa que vocês vão sentir, que a gente sente em tudo quanto é lugar do mundo. E eles gostam muito de ouvir isso, porque eles estão aqui e eles têm que enfrentar um monte de diferenças, um monte de tabus, né?
Acho que eu não me sinto solitária na universidade.
Se a gente for ver assim, fisicamente, né? As pessoas ficam mais em casa, mais afastadas, mas tem a tecnologia também que aproxima bastante as pessoas. A gente está sempre falando pelo celular, pela internet, mas assim, fisicamente as pessoas estão mais afastadas, eu acho.
Através das respostas, é possível notar como as experiências pessoais e a cultura podem mudar as opiniões, a maneira de ver o mundo. Conversando com uma canadense, que é aluna da UFSC através do programa de intercâmbio, temos respostas bem diferentes daquelas que os estudantes brasileiros deram.
Eu acho que pode depender do departamento de onde que os estudantes vêm. Eu acho que a personalidade de cada estudante pode depender do domínio de estudo também. Eu acho que depende de cada pessoa, mas talvez as pessoas mais na psicologia ou mais na filosofia podem ser pessoas mais solitárias e pessoas na área de educação física podem ser pessoas menos solitárias. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, mas eu gosto também de ficar com outra gente. Então, para mim, se eu quero encontrar pessoas, eu vou fazer o que eu preciso fazer para encontrar pessoas.
Com todas as opiniões até agora, o que fica claro é o quanto uma palavra pode ser complexa e pode significar coisas diferentes para muitas pessoas. Vimos que a solidão depende do preparo emocional e da personalidade, mas que o ambiente, as pessoas, as condições nas quais alguém vive também são importantes para que alguém se sinta ou não sozinho. Mas até que ponto isso pode chegar? Como os universitários explicam a própria solidão e como eles devem lidar com ela? Você vai saber mais a seguir. Não nos abandone. Você está ouvindo Solidão Universitária. Você está ouvindo Solidão Universitária. Entrar em uma universidade é uma reviravolta na vida de muitos jovens brasileiros. O ensino médio é encarado como um mero período de preparação para os vestibulares, tanto pelos alunos quanto pelos profissionais que trabalham nos colégios. Portanto, o aluno passa pelo menos 3 anos de sua vida estudando para ser testado num período de aproximadamente 3 meses, quando acontecem as provas de vestibular. É evidente que uma situação desse tipo provoca abalo psicológico, nervosismo. Porém, quando o vestibulando é aceito pela instituição, isso não quer dizer que as suas preocupações acabaram. O que acontece é a mudança para um ambiente estranho, onde não se conhece muito das pessoas nem de como tudo se organiza. No ensino médio, toda a preocupação se concentrava na maneira como o aluno seria aprovado na universidade e não em como ele passaria a viver ali. Além disso, o ensino superior também não está articulado bem o suficiente para receber os recém-chegados. A doutora Olga Mitsui, professora da psicologia na UFSC, fala sobre o assunto.
Você vê, os jovens estão entrando cada vez mais cedo, né? Cedo mesmo, quer dizer, 16, 17 anos, você já está exigindo um curso que provavelmente a expectativa é de que ele abrace isso para o resto da vida. Será que não é cedo demais? De qualquer forma, é essa situação que se impõe. Muitas vezes ele não sabe nem se orientar aqui dentro. Ele não sabe nem onde ele deve ficar, não sabe direito nem onde está a secretaria, não sabe a quem ele deve se reportar. Então ele é, assim, literalmente ele é jogado aqui. Então ele chega e fica que nem uma barata tonta para lá e para cá, não sabe direito o que vai acontecer com ele. Essa situação de não saber direito o que fazer, nem onde ir, nem para quem perguntar, é uma situação que gera, o que a gente estuda lá na psicologia, o que a gente chama de desamparo aprendido, né? É alguma coisa que acontece com o sujeito que ele fica meio se vendo perdido numa situação. Então, não vou dizer que seja isto, mas ele é um começo, se essa condição ela se perdura por muito tempo.
Não é difícil encontrar estudantes que passem por esse tipo de dificuldade ou que pelo menos já tenham passado por isso ao longo da sua vida acadêmica. Um dos entrevistados, que atualmente faz mestrado na UFSC, disse que já passou por alguns problemas de adaptação na universidade. Mas ele ressalta ainda que não existe apenas o lado ruim no fato de estudar longe de casa.
A coisa do estudante brasileiro ser solitário, ele muitas vezes não mora na mesma cidade que os pais dele moram. Causa um trauma psíquico a gente sair de casa. Isso não necessariamente é ruim. Tem um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda, num livro dele chamado Raízes do Brasil, que ele fala sobre como que foi importante quando fundaram as universidades em São Paulo, no Recife, Rio de Janeiro, em Salvador, para que os estudantes saíssem do espaço deles, para que eles pudessem interagir de uma forma diferente com o resto da comunidade política, para que pudessem formar um outro tipo de identidade. Isso tudo é muito legal, tem uma parte muito legal, mas por outro lado tem uma parte que é muito complicada, que é o custo humano disso.
As consequências do sentimento de solidão podem ser muitas. Isso vai depender de cada caso. Uma série de pesquisas feitas pelo Ministério da Saúde na última década comprovam que o número de suicídios a partir dos 15 anos de idade tem aumentado bastante. Em 2002, um estudo demonstrou que essas taxas cresceram mais de 40% em 20 anos. O Centro de Valorização da Vida, ou CVV, é uma associação civil de fins filantrópicos que oferece apoio emocional 24 horas por dia e em todos os dias do ano. Seus profissionais voluntários são preparados para lidar com pessoas que estejam com problemas emocionais e muitas vezes prestes a romper com a vida, como eles mesmos dizem. A voluntária Carmen trabalha no CVV de Florianópolis há mais de 16 anos. Ela nos conta a sua percepção sobre as dificuldades que os jovens enfrentam no período da universidade.
Os amigos até são uma coisa legal, tá? Mas desde que você faça parte da tribo. Se você não está enquadrado numa tribo, você passa a ser o estranho. Essas pessoas que se sentem a parte de um grupo, elas não se sentem incluídas socialmente. A universidade é um castigo para elas. E eles pontuam muito, essas pessoas que estão estudando, independente do nível, a cobrança também. Nem tanto da escola, mas mais por parte da família.
Com todas as questões que os universitários encaram na passagem pelo ensino superior, é durante esse tempo na faculdade que se alcança a maior maturidade. Vivendo essa rotina todos os dias, eles sabem melhor do que ninguém o tipo de problema que os isola.
Eu acho que, na verdade, os comportamentos que eu tenho não são muito aceitáveis, assim. Na verdade, eu falo o que penso e não gosto muito, eu me afasto um pouco das pessoas, justamente para não atingi-las e fazer com que elas acabem se afastando de mim, seja pior.
Todo mundo se sente sozinho, todo mundo se sente inadequado, todo mundo se sente... Só que, bom, a gente não tem muitas vezes essa dimensão de que mais gente também passa pelas mesmas coisas que a gente passa.
Até porque a tendência da sociedade hoje, do sistema que a gente vive, é as pessoas serem cada vez mais individualistas.
Talvez a solidão seja por ter que fazer alguma coisa, alguma obrigação que é necessário ter quando estão sozinhos, mas geralmente estão acompanhados.
Justamente evitar que as pessoas se afastem de mim, que vai ser mais doloroso do que eu me afastar delas, entendeu?
Afinal de contas, nós não vivemos na era da comunicação? Não deveríamos estar mais integrados do que nunca, mais próximos, compartilhando cada vez mais e indo mais longe? Parece que a tecnologia pode até encurtar as distâncias, mas não resolve todos os problemas quando a questão é um diálogo saudável e aberto. Você acredita que as pessoas estão se comunicando melhor ou pior nos dias de hoje? E afinal, é possível ser feliz sozinho? A seguir, veremos as respostas dos estudantes e a opinião dos profissionais sobre o tema. Não saia daí. Você está ouvindo Solidão Universitária. Você está ouvindo Solidão Universitária. A geração que hoje está chegando ao ensino superior teve uma formação bem diferente dos estudantes de 10 anos atrás, por exemplo. O que chama mais a atenção é que os jovens de hoje, com 17, 18 anos, cresceram com os computadores à sua volta. Em contrapartida, muitos dos mais velhos de hoje em dia ainda não aceitam a presença da tecnologia digital na sua vida, ou não se acostumam mesmo com ela. Mas estar integrado com os meios de comunicação, atento às notícias ao redor do mundo e conversando cada vez mais por meios virtuais, parece ser mesmo uma tendência irreversível. Isso pode ser bom e ruim. Vamos ouvir o que os próprios estudantes têm a dizer sobre isso.
Eu acho que se comunicam mais, mas a intensidade dessa comunicação não, é, assim, não tem muita qualidade, sabe? As pessoas acham que são mais superficiais.
Hoje em dia tem tantos meios, internet, que faz com que as pessoas, aquelas que têm medo de dizer as coisas, conseguem achar outros meios de não estar se envolvendo, não estar...
Com a tecnologia tudo, né, cara? Só sempre se comunicando o tempo inteiro. Só fala mais da própria vida, né? Você entra num Twitter e tem gente falando de tudo que faz o dia inteiro, então acho que se comunica mais. Tem gente vendo e gente escrevendo o tempo inteiro.
Elas com certeza são redes de contato expandidas, permitem você entrar em contato com gente não só que está aqui, mas se sentir perto de gente que está em outras cidades. Mas eu não sei se a gente está menos sozinho hoje do que estava menos sozinho há, tipo, sei lá, 15 anos.
Com todo o equipamento que nos cerca, criado justamente com a finalidade de nos fazer comunicar mais e melhor, aparentemente, continuamos tendo problemas antigos na maneira como nos relacionamos. Hoje em dia, parece improvável que alguém consiga viver sem manter contato com as pessoas à sua volta, com um mundo que parece interferir na sua vida a cada minuto. Mesmo assim, existem algumas pessoas que tentam se isolar completamente, como no livro do jornalista John Krakauer, Na Natureza Selvagem. O livro-reportagem conta a história de Christopher McCandles, que abandonou tudo na sua vida normal na Califórnia, doou todo o seu dinheiro para entidades de caridade e foi viver como um nômade nos lugares onde a civilização ainda não havia chegado. Motivado ou não pelo fato de se sentir solitário, o simples fato de evitar contato com a sociedade já destoa do comportamento esperado. Se alguém sente solidão, não quer dizer necessariamente que deseja cortar relações com os outros. Afinal, o que causa a sua angústia é o fato de não conseguir se relacionar com as pessoas da maneira ideal. Porém, alguns se rendem ao isolamento. Mas será que é possível mesmo ser feliz sozinho?
Não. Velha frase, né? Ninguém é uma ilha.
É, com certeza. Eu não sou feliz quando eu sou sozinha.
Eu acredito que não, porque eu acho que faz parte de ser humano, se relacionar com as pessoas.
Dependendo da personalidade da pessoa, sim.
Eu não seria feliz sozinha. Acho que tem pessoas e pessoas, mas eu não seria feliz sozinha.
Acho que pra gente estar bem, tá sempre relacionado com outras pessoas, né?
Eu acho que não, cara, não sei. Eu ainda não sou feliz. Não posso responder isso.
De fato, a maioria das pessoas não consegue ficar sem qualquer contato humano por um tempo muito longo. A falta desse tipo de interação pode atingir níveis dramáticos, mas a simples convivência, uma pequena interação com o outro, já é capaz de trazer o conforto. A voluntária Carmen, do CVV de Florianópolis, atende muito desses tipos de casos.
Quando você tem algo muito íntimo seu, você precisa verbalizar aquilo, porque é natural do ser humano. O ser humano é um ser social, ele não consegue se resolver sozinho, ele precisa sempre do outro, mesmo que o outro não te diga nada. Mas você saber que tem alguém te ouvindo faz uma diferença incrível. Ele está me ouvindo, ele está sabendo o que está acontecendo comigo, ele está compartilhando comigo o que está acontecendo. Mas ele não precisa estar me dando retorno, basta ele estar me ouvindo. E a gente escuta muito isso também.
Os estudantes universitários com certeza enfrentam muitas dificuldades nessa parte da vida. É um período conturbado. Diante das decisões, de tantas descobertas e decepções que acontecem nessa passagem, é comum ouvir a palavra perdido para descrever o estado de algumas pessoas. Talvez na maioria dos casos, a solidão seja um problema pequeno perto de tantas outras preocupações. Alguns estudantes podem até não perceber que isso acontece à sua volta, mas para alguns, a solidão se torna parte da rotina. Para a superação desse estado, não existe uma única fórmula. A psicoterapia, em grupo ou individual, pode ser muitas vezes fundamental, mas será sempre um processo singular, subjetivo, como observa a psicóloga Olga Mitsui.
A psicologia, eu acho que ela pode oferecer uma ajuda que é um suporte que, como todo suporte, ele tem que ser temporário. Eu acho que menos do ponto de vista de resolver coisas que ele precisa resolver durante o curso. E mais do ponto de vista emocional, de suporte emocional, porque ao fazer a pessoa refletir ou pensar melhor sobre a própria situação, ele ajuda essa pessoa a procurar alternativas para solucionar.
Pois é como dizia Clarice Lispector, cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem sua própria chave, e a dos outros, nada resolve. Obrigado pela atenção. Ficamos por aqui.
Não é fácil lidar com isso. Muitas vezes eu acho que o fato de me sentir sozinha só pode ser culpa minha. Mas sabe, isso quer dizer também que para sair dessa depende de mim. E acho que a melhor coisa do mundo é acreditar em você mesmo. Saber que você é capaz. Porque daí, mesmo quando eu estiver sozinha, eu vou estar segura.
Solidão Universitária é um programa produzido para a disciplina Rádio Jornalismo 1, no primeiro semestre de 2010. Locução e edição, Túlio Cruz de Moraes. Orientação, professora Valciso Culotto. Técnica, de Alcides Alves.